Você sabe por que o Airbnb tem sido um divisor de águas no mercado de locação de imóveis? Olá, eu sou Adriana Saman e hoje nós estamos aqui em mais um episódio do LunaCast para falar com a Carla Simeone, que é tecnóloga em negócios imobiliários, sócia da Aster Imóveis e anfitriã do Airbnb. Esse é um tema que há muito tempo eu tenho buscado abordar aqui no LunaCast e hoje, felizmente, a gente conseguiu trazer alguém que está completamente envolvida com esse negócio e vai mostrar um pouco desse lugar que, ao mesmo tempo, é tão desejado pelos clientes e tão temido pelas imobiliárias. E vamos entender como é que isso tudo está orbitando, né? Na nossa atmosfera imobiliária nos últimos anos, eu diria. Tudo bom, Carla?
Tudo bom. Obrigada pelo convite. Muito prazer em estar aqui, principalmente porque você foi a pessoa que me viu começar, né?
É verdade. Acho que a gente se conheceu no seu primeiro trabalho como corretora de imóveis, né?
Exatamente.
Quando você entrou na Galvão.
Eu já estava no mercado imobiliário desde 95, mas nos bastidores, né? Tipo, administrativo. Comecei lá com o seu Paulino na Imobiliária Ideal, limpando a imobiliária, atendendo o telefone. E daí fui crescendo lá dentro, fui para os administrativos da vida, até que me acharam e quiseram que eu fosse corretora, que eu relutei bastante, você que fez a minha entrevista.
E eu fiz a tua entrevista lá na Galvão, quando nós éramos em 6 corretores.
Exatamente.
Ali, antes do boom, e você foi uma delas.
Eu fui a 7ª.
Gente, Carla de Deus, nossa senhora.
Então esse convite me deixou muito feliz mesmo.
Pô, olha, nem eu sabia que isso, né, tinha acontecido dessa maneira lá atrás. O que eu lembro bem, assim, né, que aí veio o boom imobiliário,
sim,
né, uma loucura.
Sim, uma loucura, a gente pedido o dia inteiro.
Tirava pedido, eu lembro que você ficou muito bem sucedida ali na venda do empreendimento. E eu sempre tinha essa curiosidade, eu falei assim, putz, os caras vão entrar numa grana agora, né? Aquela grana que nunca ninguém teve, né?
Nunca ninguém teve.
Daí, de repente,
de transformar a vida. Uhum.
E eu falei, e eu ficava curiosa, falei, o que será que essa pessoa vai fazer? E eu lembro que você fez uma tatuagem de São Jorge nas tuas costas.
Para comemorar a primeira comissão.
Foi a primeira comissão. Então foi isso. E você tem essa tatuagem até hoje.
Tenho, meu orgulho.
Eu lembro que você me chegou na imobiliária e mostrou. E era gigante a tatuagem. Eu falei, uau. Bom, com a Carla eu descobri o que ela fez, né? Fez entre outras coisas,
sim,
né?
Sim, sim.
Fez a tatuagem de São Jorge.
E fui direto pro show da Madonna.
Sério?
Sério.
Ou no exterior, daí?
Não, não.
Não, foi aqui?
Foi aqui, fui pro setor VIP do... Falei, ah, não.
Cara.
Nunca pude na vida, agora eu posso.
Muito bem.
Muito bom, foi uma virada de vida muito grande.
É, acho que aí você falou, não, é por aqui. Não só por conta da questão financeira, que
sim,
óbvio é um estímulo,
sim,
né?
E...
Mas você percebeu que você dava pra coisa, né?
Sim,
poxa,
a forma
consigo...
do trabalho é uma delícia.
Uhum. Muito bem, então assim, se você antecipa todas as perguntas, que eu sempre pergunto um pouco da caminhada, mas que bom que você já trouxe. E aí você, em algum momento... Quando é que você abre a tua empresa? Que você fala, não, eu vou tocar meu negócio.
Então, quando eu saí da Galvão, foi para ser da construtora com aonde eu tinha me destacado. A construtora me levou, que era a Cirela na época.
Uhum.
Fiquei um ano na Cirela, mas eu tive uma carteira de clientes muito grande que queriam comprar outras coisas. Eu falei, eu não posso ficar fixa vendendo só a Cirela, sendo que a cidade está bombando, né? Aí nós abrimos a Aster Imóveis, isso em 2010. Fazemos
15 anos, olha,
agora
bacana,
em maio,
hein?
A gente faz 15 anos. Aí... O nosso foco era lançamento, porque eu aprendi a trabalhar lançamento, né? E assim como o Airbnb veio hoje, a gente veio tudo por demanda. Os clientes ficaram com os imóveis prontos, queriam se mudar e vender o anterior. Carla, quero que se venda. Aí a gente começou com os prontos, né? Passamos
sim,
de...
fora os lançamentos.
Fora os lançamentos, começamos a trabalhar com prontos. Nessa leva de compras, o Rafael, meu sócio, tinha comprado o primeiro imóvel dele que ficou pronto. Daí eu lembro da pergunta dele. Carla, qual imobiliária você indica para eu alugar esse apartamento? Aí eu falei, Aster Imóveis?
Você falou isso, já colocou no negócio.
Como assim? Uhum. Nós temos uma imobiliária. Aí também, todo mundo comprou para lançamento, para investimento, começou a trazer esses imóveis prontos. A gente, e como eu já tinha trabalhado nos bastidores administrativo...
Você conhece,
eu
foi
já
fácil
conheci,
pra você montar.
Foi fácil, eu já tinha os caminhos, já tinha os parceiros e tal. A gente montou a locação. O que começou a me bater na locação foi o jurídico. né? Uhum. Porque daí a gente começa a aprender várias coisas que não é só aquele mundo encantado de assinar um contratinho e tá pronto. O jurídico é muito forte. Uhum. E daí eu fui fazer negócios imobiliários na Universidade Federal do Paraná.
Você foi buscar essa expertise?
Fui, porque sim. Lá a gente tem 9 matérias de direito. Então hoje eu só levo para um advogado assinar.
Tá, o resto você já conhece,
eu já
né?
conheço. Tá. Aí, coincidentemente, nessa época da Federal, o meu sobrinho que mora em Londres comprou um apartamento aqui comigo, e Londres já estava bombando Airbnb fora do Brasil. Já tinha em Curitiba, mas muito pouco. Mas no mundo, o Airbnb já era um acontecimento, né? Daí ele falou, tia, eu quero fazer Airbnb. Então, eu comecei não profissionalmente. Comecei cuidando desse imóvel da família, né? Uhum. Que era do meu sobrinho. E vi um mundo sensacional, porque não tem aquela chatice da locação.
Então, vamos parar só um pouco aí, porque sim. Eu não quero perder o fio da meada, principalmente em fazer a turma perceber, quem nos assiste, que você é uma mulher de visão, né? Parece que você está sempre se antecipando aquilo
sempre
que pode
se antecipando.
Acontecer. Então tá, tava lá lavando a imobiliária, passando um pano, atendendo o telefone. Puxa, posso ser corretora, foi. Ah, aqui a gente... lançamentos, mas eu não quero vender só uma isso. marca. Foi pra sua empresa. Ah, quem aluga? Eu. Então, e olhando, né? Airbnb, puxa, isso é um negócio.
Sim.
Você sempre teve essa postura de se antecipar, de olhar pro mercado, de agir...
Depois que eu virei corretora.
É,
até então, não sei se você lembra, na época eu falei, como é que eu vou deixar sem o meu salário? Não posso sair dessa empresa sem salário para ir para outro lugar.
Tinha esse temor.
Então, tinha um temor. E depois que eu vi que eu consegui, e daí eu sempre tento me antecipar. Essa questão do Airbnb, tipo, tá muito ligado aos jovens que não querem mais ficar preso num imóvel, não querem mais ficar preso numa cidade. A pandemia trouxe isso, ninguém precisa mais ficar preso em tal lugar. E eu conversei com o meu sócio, ou a gente se antecipa, ou a gente vai ficar parado no tempo, porque é o Uber do mercado imobiliário, é o Airbnb. Ou
não é algo passageiro,
não
é alguma
é
coisa que veio pra ficar,
com certeza.
Então vamos focar aí. Então aí teu sobrinho fala, quero fazer Airbnb,
isso.
No mundo inteiro tem o Airbnb. E você se predispõe, e me parece que o teu negócio hoje está muito apoiado no Airbnb.
Tá. Uhum.
Antes da gente falar como ele funciona e por quê, e é muito legal saber, né, o que está acontecendo com a sociedade, por que é o que você já está trazendo, tem isso, né? Por que as imobiliárias são tão resistentes? Qual é o grande temor? O que é que está faltando para talvez transformar o seu negócio numa coisa híbrida? Onde que está ainda a resistência? Eu sinto uma resistência. Que eu acho que nenhum negócio tem só, né? Tem o ônus e o bônus, tudo
tem. A turma que saiu da minha leva de corretores, muita gente abriu imobiliária. Uhum. Mas muita gente não faz nem locação tradicional de imóvel. Primeiro, porque é uma burocracia muito grande e você tem que ter uma equipe para isso. Você não pode ter só corretores, né, autônomos. Você tem que ter uma equipe cuidando disso. Então, as pessoas têm esse certo receio, porque no início a gente... paga para trabalhar, tá? Mas ele se transforma rapidamente e passa a ser o carro-chefe da imobiliária. Aí ela banca a imobiliária, sendo que a venda passa a ser um lucro, tá? Aí, quando a pessoa trabalha com a locação, principalmente as mais antigas, tem o medo da burocracia. Um exemplo bobo, mas que é comum. Quando você entra, quando você vai processar um fiador por não ter pago, você tem que estar na cidade que ele tem o imóvel. Então, as pessoas só aceitam fiador de Curitiba. Eu nunca. Falei, tipo, o pessoal vem estudar aqui, tudo filho de fazendeiro do interior. Eu falei, tem imóvel.
O fiador
imóvel,
tá lá, né?
O fiador tá lá. Em 30 anos de mercado, eu nunca precisei ver o processo de um fiador, porque...
Você então, nunca teve um BO aí?
Nunca.
Uma situação
nunca. Já tive, mas não a ponto de tirar o imóvel do fiador.
Tá.
Né? Então, as pessoas têm esse medo que eu nunca tive. Eu falei, se em um me der problema... Tô no
ok,
lucro,
tá dentro, né?
Então, as imobiliárias são muito, muito rigorosas. E daí o Airbnb se torna assim, mas e se não pagar? E se ele quebrar? E se não sei o quê? E se ele não sair?
Bota muito
e
se na frente.
Exatamente.
Com todos os temores.
Exatamente. Aí, como na mesma época que eu estava cuidando, eu estava fazendo negócios imobiliários na Universidade Federal do Paraná, eu comecei a ver a parte jurídica e vi que a gente não precisa ter esse temor, assim, sabe? Se eu, por exemplo, alugar um apartamento sem fiador nenhum, o juiz tira amanhã ele de lá. Se eu tiver um fiador, pode levar 2, 3, 4 anos para ele sair. Então, eu comecei a deixar tudo muito mais simples na locação. E daí eu vi que a locação, a parte jurídica do Airbnb, eu entro como hotelaria. Se ele não pagou, eu fecho a porta e, ó, você só pega as tuas malas.
Isso tá em contrato, né?
Sim.
Quando a gente vai lá e se inscreve, né, no Airbnb,
isso,
a gente sabe.
O Airbnb tem um contrato
isso,
muito sério
pra quem tá alugando, né?
Pra quem tá alugando, ou mesmo pra quem tá
deixando imóvel.
Pra quem tá deixando imóvel, pra quem tá alugando. Porque pra quem tá alugando, tem muito anúncio falso, que a pessoa chega lá, não existe o imóvel. Então, o Airbnb protege essa pessoa também. E protege o anfitrião, o dono do imóvel, né? Eu sou anfitriã, profissional. Porém, existem muitos anfitriões no Airbnb que são o dono do imóvel, que tem um imóvel e ele mesmo que cuida. Isso
e
tem
às vezes
muito,
até aluga
muito,
um quarto,
muito.
Né?
Exatamente.
Não necessariamente aluga a casa
inteira, exatamente.
Né? Ou medícola. Uhum. E aí eu quero voltar no que você estava falando, que estava bem interessante. Por que você acha, então, que o Airbnb colou?
Por quê? Porque ele não precisa de um fiador, ele não precisa dar uma caução, ele paga 30 dias adiantado, ele paga 2 dias adiantado.
Sempre via cartão de crédito.
Sempre via cartão de crédito. Uhum. Hoje, faz uns 2 meses que o Airbnb liberou o Pix.
Ah, olha
antes
aí,
não tinha, agora tá liberado.
Tem que ser antecipado.
Tem
você
que
paga
ser antecipado.
Antes e depois você se hospeda.
Exatamente.
Tá.
E assim, o Airbnb só paga o anfitrião depois que o hóspede entrou e falou, tá ok, tô seguro, tô, sabe, tipo, daí ele me paga.
Uhum.
Senão ele também não vai me pagar, porque tá correndo risco de eu trazer algum dano pro hóspede, né?
Pro cliente do Airbnb,
exatamente,
no caso.
Exatamente,
uhum.
Exatamente. E o Airbnb tem um seguro que hoje eu acredito que está em 700 mil por ano por imóvel. Então é muito seguro, muito, muito seguro. Não sei se nesse caso, mas depois eu posso citar uns casos engraçados, inclusive, que aconteceram. E não sei se eu já falo já ou se a gente...
Não, vamos falar, senão a gente perde. E caso então, engraçado, tudo que a gente quer ouvir aqui. O que acontece aí nos bastidores que...
Ah, muita coisa, muita coisa. Esse foi... Uma moça que veio fazer uma cirurgia no hospital em frente, então ela ficou 3 dias antes da cirurgia e ia fazer a cirurgia e ficar mais um tempo esperando.
No local, na frente do hospital.
Na frente do hospital, que é um prédio que só vem praticamente gente pro hospital. Que, aliás, quem quer comprar imóvel, busca o hospital, que é a melhor coisa que tem.
Olha, é de quem compra perto do hospital, porque
perto
as pessoas ficam de fora, né? Vêm pra cá e acabam ficando hospedadas. Ficam
e aí,
hospedadas.
Assim, a gente acaba fazendo amizade com o pessoal, né?
Uhum. Você faz o receptivo? Não. Em alguns casos sim, outros não.
Pessoalmente, nesse prédio em específico, como eu estava com 30 apartamentos, eu vivia lá dentro do prédio, daí eu acabei conhecendo muita gente. Mas não, a gente prepara o apartamento para ele não precisar
ter contato com
contato
a imobiliária.
Nenhum, nada.
Tudo fechadura eletrônica,
uhum.
Enfim, tá.
Tá.
E aí?
Aí acabei fazendo amizade com ela, ela veio pra fazer a cirurgia, e daí um dia fizemos um lanche juntas, ela, a esposa e o filhinho, e tudo tranquilo. Aí ela contando que no dia seguinte ela tinha um churrasco e tal, aí de manhã ela me liga: Carla, socorro, o portão caiu em cima do meu carro. Eu falei, meu Deus.
O portão do prédio.
O portão do prédio caiu em cima do meu carro. Eu falei assim, olha, você tá bem? Você se machucou? Não, não, o carro dá pra andar, mas danificou em cima. Eu falei, não se preocupe, você vai ser indenizada. E imediatamente liguei pra segurança do prédio. Não quero nem saber, ela vai ser indenizada.
Uhum.
Peraí, Carla. Vamos pegar as câmeras. Ela jogou o carro em cima do portão.
Ah, ela jogou?
Ela jogou o carro em cima.
No portão?
Aham. Uhum.
Mas por que, gente? Ela tava sob efeito de remédio, tava com raiva, queria fugir.
Não,
a causa ninguém sabe.
Aí liguei pra ela, falei, olha...
Vamos olhar as câmeras junto comigo, pra ver o que você acha.
Recebi as câmeras, eu acho que você ficou nervosa, acabou não percebendo que foi você que fez isso. Ela falou, mas você nunca me falou que o portão fechava sozinho. Daí eu falava assim, mas você tá aqui há 3 dias entrando e saindo e não sei o quê. Eu falei, infelizmente, né? Não só eu não vou poder te indenizar, como...
Você vai ter que pagar o portão.
Vai ter que pagar o portão, né? É, enfim, claro que ela me deu nota 1, que eu quase perdi meu super host, porque eu cobrei dela, mas ela não pagou.
O portão.
Ela não pagou
o portão. Ela saiu no lucro.
Ela saiu no lucro. Mas uau, eu acionei o Airbnb, mandei o vídeo, mandei a nota fiscal, 3.200 no dia seguinte depositado na minha conta.
Olha só.
Tá, daí teve um rapaz que trincou o vidro do armário.
Isso é outra história.
Outra história.
Então, a mulher do portão quebrado que veio operar, que virou tua amiga,
virou
mas que depois deixou um calote. Caso um.
Caso
dois.
Caso dois, falando também da segurança do Airbnb. O cara trincou a porta do guarda-roupa, que era espelho inteiro. O Airbnb pagou tudo. R$2.100.
Ele te contou que ele tinha trincado?
Tudo, não.
Por que que o povo faz isso, né?
Porque como é pouca coisa, por isso que você tem que ter uma equipe ótima pra ver, ó, acontecer a tua coisa. Porque se eu demorar mais do que, tipo, um período... Se eu esperar outro hóspede entrar, eu já não consigo receber.
Por isso que sai o hóspede, você já entra,
você tem que fazer vistoria.
Faz aquele check, né?
Exatamente, exatamente.
E tem alguém que fala, olha, sem querer...
Muita gente.
Eu quebrei a pó, quebrei o pé da cama. Fala, tem
muita
um povo
gente.
Que é honesto, assim.
Tem gente que já compra outro. Ó...
Já comprei.
Já comprei, já repus.
Já gosto mais desse povo.
E hein? Muita gente fala assim, ó, quebrei um copo. Copo o tempo inteiro.
É, copo acho que você tem um estoque na imobiliária, né?
Sim, tenho e
uma pilha lá com 30.
Não cobro. E não cobro,
tá.
Porque é um preço tão simbólico.
Sim, eu entendo, né?
Pra ter uma nota boa, pra ter um comentário bom, então acabo não cobrando. É um gasto que... É, também não posso cobrar do proprietário, né?
Mas aquela gordurinha pelo próprio contingente do negócio, né?
E daí, um outro caso engraçado, que daí não tem nada a ver com o seguro ou com o pagamento, que a hóspede falou assim, eu esqueci um objeto, muita gente esquece de tudo, né?
Sim.
Esqueci um objeto, na gaveta tá uma caixa preta com o objeto dentro. Daí eu falei, meu Deus, é uma arma, né?
Você pensou isso?
Lógico que...
Pô, sabe o que eu pensei quando você falou? Que era uma joia, de repente. Falei, gente, é uma joia. É um colar de brilhantes. Você pensou uma arma.
Eu não pensei em joia, porque daí, imediatamente, ela ia falar pro Airbnb, inclusive. Ó, perdi, porque daí é uma coisa séria, né?
Sim.
Se eu falar, não tá lá. Né? Então, só que ela falou escondido pra mim, esqueci. Eu falei, é uma arma.
Uma caixa preta, e aí?
E daí eu falei, eu vou lá, não vou deixar nem funcionário ir, vou eu... E daí eu não sei se entrego ou se eu chamo a polícia, né? Pra ver se...
Antes de saber o que era, você já foi pensando em tudo isso.
Mas era só um vibrador, gente.
Que não deixa de ser uma arma poderosa, né?
Muito. Ai, Deus.
Tem que reivindicar, eu teria reivindicado. Eu quero de volta e pronto, é isso.
E foi buscar.
Mas que loucura, porque tá muito intimamente ligado à vida das pessoas, estão com seus objetos, as suas coisas. E assim, no lugar do hotel, né?
Exatamente.
As pessoas estão em trânsito, né?
Não, e na verdade, outra coisa. Esse é um caso típico de que nós estamos tirando o espaço dos motéis também. Porque era um casal de Curitiba. O que acontece, não vê entrando em lugar suspeito, não, né?
Certo, não pega
então,
aquele flagrante, né?
Ou seja,
que antigamente, lembra, tinha um almoço executivo, que os caras pegavam secretárias
em almoço,
ou no meio da tarde, que deixava o carro no shopping e saía com a amante.
Agora,
o Airbnb não, você pode estar visitando uma amiga,
lógico,
um amigo.
É um prédio residencial.
Gente, é um álibi perfeito.
Ou seja, é um grande nicho também. E
olha só quanta coisa acontece no Airbnb.
Eu e minha colega fomos procuradas pelo dono do motel. O que eu posso fazer?
Uma parceria. Quando lotar aí, você manda pra cá, a gente, né? Faz o mesmo esqueminha.
Sim, sim.
Escuta, eu ia te perguntar isso. Porque assim, você tá falando em motel, mas eu penso também nos hotéis,
também.
Né?
Também.
Esse mercado tá sendo impactado? Pelo
advento.
E como é que eles estão reagindo? Estão tomando alguma providência?
Então, tem esse rapaz que me procurou, o dono do motel, também, ele deve ter uns 6 hotéis pela cidade. Ele quer transformar todos em Airbnb. Por isso que ele pegou nossa assessoria. Porque ele viu que tá perdendo, né?
E aí, assim, ele se transforma proprietário daquelas unidades e vira locatário, é isso?
Isso.
Então tá acontecendo uma coisa diferente, porque eventualmente eu achei que os hotéis iam reivindicar esse lugar, talvez exista esse lugar.
Estão reivindicando principalmente a questão do imposto, né?
Tá.
Porque até então, o que acontece? A imobiliária é obrigada a declarar o imposto de renda, que é o DIMOB. todo fevereiro a gente enlouquece.
Tem que pagar essa taxa.
Tem que pagar, não. A gente tem que informar tudo que a gente fez durante o ano anterior. Quem alugou para quem, por quanto, tá? E isso é uma obrigação da imobiliária, tá? No short stay, como eu tô cuidando de... por questões... financeiras também, eu tô cuidando como pessoa, como corretora física, porque o Airbnb cobra de uma empresa 15% e de uma pessoa física 3%. Essa taxa eu tenho que repassar para o comprador. Então, 15% não vale a pena, porque tem 15% do Airbnb mais a minha administração. Então, não compensa. Então, eu tô administrando como pessoa física. E eu, como pessoa física, não preciso declarar. Então, muita gente não declara. O hóspede, diferente do inquilino normal, ele nem sonha o nome e o CPF do dono do imóvel. Então, ele também não declara. E o Airbnb é uma empresa que não declara absolutamente nada, porque não está regulamentado ainda no Brasil.
Então, eu quero perguntar a origem disso. O Airbnb está onde? Estados Unidos? Europa? Qual que é a sede? Qual que é a origem do Airbnb?
Estados Unidos é...
Vale do Silício ali, aquela turma, não?
Não, não. Eu acho que era original da Califórnia, Califórnia, será?
Bom, depois eu achei que essa informação estava na...
Não.
Tava aí na tua cabeça, mas a gente...
Foram dois rapazes que num evento de um show que lotava a cidade, eles colocaram colchão de ar e café da manhã e anunciaram. Então, Airbnb é...
B&B é break and breakfast, né?
Isso, é colchão de ar e café da manhã.
Ah, acho que é bed and breakfast.
Isso mesmo.
Por isso que chama Airbnb.
Então, eu acho que... Eu não tenho certeza de onde começou, tá? Mas eles já têm sedes no mundo inteiro.
E aí eu te pergunto uma coisa, porque me parece que é um monopólio, né? Virou um monopólio.
Sim.
É uma plataforma que é a única que existe. Não, você tem a Booking?
Tem a Booking, tem algumas.
Tem algumas,
tá?
Mas já não
exemplo,
é mais a única.
Não tô aqui pra falar mal de ninguém, mas o Airbnb tem a melhor taxa e o seguro, que as outras não têm. Então, eu não ponho ninguém em risco, eu só trabalho com o Airbnb.
E eles garantem, como você falou, naquele evento
garantem.
Ali do portão, R$3.500.
Garantido.
E você tem com quem falar ali dentro?
Tem.
Ou é tudo robô?
Tem. Não, não é robô. Mas a princípio você fala com robô, e daí eles falam, às vezes...
Demora.
Terça-feira, às 4:30 da manhã, porque é o horário deles lá e tudo mais. E pra quem fala português, eles têm que achar alguém que fale português pra me atender.
E eles não têm uma microsede no Brasil, por exemplo?
Tem, mas não pro seguro.
Tá, aí é matriz.
Isso.
Estados Unidos.
Então tem que ser horário que eles dão toda assistência, mas tem que ser no horário que eles podem, né? Porque imagine, é o mundo inteirinho.
Mas
né?
Aí você deixa o quê? O celular ligado na madrugada?
Ah, mas eu preciso.
Você
eu não
nunca
sei,
deixa
nunca.
No silencioso.
Nunca.
Ah,
por
até porque é o Airbnb, né? Tipo,
por causa de
duas da manhã quebrou o portão, jogou
exatamente.
O carro, você tem que. Né? Vamos ver.
Não, e às vezes, muita portaria remota. Eu mando o link, a pessoa abre pelo link. Cara, não tá funcionando. Eu consigo abrir por todos os portões que eu administro, eu consigo abrir do meu celular.
Ah, tem
então,
isso?
Então, tem isso.
Às vezes a pessoa chega bêbada, chega meio alto. Tô tentando colocar... Aí você fala, querido, toma um café na padaria da esquina e volta e tenta de novo.
Exatamente.
Nossa, é quase que uma pediatria, né?
Sim.
Você fica 24 horas no ar esperando o bebê ter febre pra poder dizer...
Teve um amigo que falou...
Dá um Tilenol.
Você por acaso é médica, que você não pode desligar? Essa foi que eu falei...
É um pouco
mais
assim.
Ou menos.
Gente, a gente não para pra pensar nisso, né? Pensa que é tudo automatizado, que não precisa do fator humano, mas é
não, tanto que eu não dou conta, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda, a Dani, uma querida que faz...
um beijo pra Dani.
E a Mike. Porque assim, eu tenho a equipe da imobiliária, mas essas duas ficam focadas só... No Airbnb. Então, a Dani, todas as mensagens que eu recebo, a Dani também recebe. Se ela vê que eu... Aquela que acordar
um
primeiro.
Acho que é falar, pra alguém ter vida, né? Agora eu vou dormir, você vai. Não, agora eu vou, você fica aqui.
Ai, ai.
Legal,
então,
olha só.
Eu basicamente atendo os proprietários e essas emergências. A Dani recebe os hóspedes e cuida dos hóspedes. E a Mike cuida dos imóveis. Então,
faz
a
vistoria
tá
final, a de início e tudo mais.
Isso.
E hoje a taxa do Airbnb é 15%, né?
15%.
Tá, isso é padrão.
Do Airbnb você diz...
Vamos supor, para quem vai alugar. Por exemplo, eu tenho um apartamentinho, uhum, quero pôr no Airbnb. Se eu não tiver ninguém intermediando isso, tipo uma imobiliária, eu vou pagar 15% para o Airbnb.
3%? 3%.
Ah, eu achei que era 3%. Mais.
3%. Se você se cadastrar com o CNPJ, daí é 15%.
Ah, tá. Mas se for pessoa física,
3%. Porque ele cobra do anfitrião. O anfitrião é o dono do imóvel, uhum, né? Ele cobra 3%. Mas ele cobra do hóspede também. Do hóspede ele cobra
12%. Ah, é 15%, entendi. No total. No total. Uhum. O hóspede paga 12% e o dono, uhum, do imóvel paga 3%. Uhum. Mas por que que... Mas se você tem um imóvel... como é que você cadastraria ele num CNPJ e não num CPF? Porque o dono do imóvel é sempre um CPF, né?
Você pode alugar o apartamento do teu vizinho, porque eles não vão perguntar de quem é o imóvel.
No meu CPF?
Isso, uhum. Por isso o risco. Pro hóspede. Eu posso achar uma mansão ali, tirar foto e cadastrar e receber
no
o dinheiro.
Meu CPF,
entendeu?
E o imóvel não ser meu. Entendeu? E acho que no começo teve muito isso, né?
Ah, sim.
Eu acho que assim, a maioria dos brasileiros ficaram muito recuados.
Por
eu,
isso.
Olha, eu vou te dizer que do lançamento do Airbnb até eu começar a usar foram uns 4 anos, 4, 5 anos.
Uhum.
Que você fica naquelas, não, imagina. O problema é que quando você começa a usar e começa a dar certo... Você só usa o Airbnb.
Não tem
e tem
como.
Uma coisa muito legal que a gente estava conversando outro dia, que, né, que o Airbnb te dá a possibilidade de vivenciar o local, né, a cultura.
Exatamente.
Que é diferente de um hotel. O hotel,
exatamente,
ele te padroniza, né? O café da manhã, tal, tal. Não, quando você entra na, uhum, casa de alguém ou no apartamento, você vai entender os objetos que,
exatamente,
aquela pessoa tinha, as comidas que ela come, uhum, principalmente fora do Brasil, né? Você entra no universo do país através de uma família ou de uma pessoa,
exatamente,
que mora ali.
Aí deixa eu contar.
Conta.
Eu falei, bom, eu não posso só cuidar dos outros, né? Daí eu, o Rafa, a gente comprou um. E o que que eu fiz no apartamento? Mandei fazer pinturas de Curitiba. Comprei fotos de fotógrafos curitibanos
que
específicos.
Uhum.
Decoração em geral, tudo de Curitiba. Aí, sempre nos imóveis eu deixo um chocolate, aqui eu deixo bola de banana e cachaçinha de Antonina. Então as pessoas amam.
Claro.
Você tem que dar
essa identidade,
exatamente,
né? São imóveis com identidade daquele, uhum, local. Até porque como são pessoas em trânsito, é toda,
sim,
a experiência, né? De estar no Paraná.
Sim.
O que é estar no Paraná? Poxa, é a balinha de Antonina. Mesmo que ela não saiba exatamente o que é. Mas ela não vai ter essa balinha em São,
sim,
Paulo, em Minas.
Exatamente.
Ela não vai. Né?
Exatamente.
Ou, sei lá, um pinhão ali assados. Que são coisas que são,
sim,
daqui.
Sim.
Então o Airbnb ele vai ganhando espaço por conta de tudo
a
isso,
gente,
né?
Tenta
ele
fazer,
traz muita
a gente tenta mostrar muita experiência. Nos outros imóveis, por exemplo, nas fotos, eu coloco ali um sushi. Eu não vou servir sushi, mas ele sabe que tem os potinhos de sushi, que tem os hashis, que tem tudo. Eu coloco uma bandeja de café da manhã na cama. Não vou servir, mas ele sabe que tem tudo. Eu mostro a experiência que ele vai ter dentro do apartamento.
Uhum.
Então, é muito diferente de um hotel que aquele... Todos os imóveis iguais, sem decoração, sem nada. Que você tem que sair para comer, você não pode fazer a tua comidinha ali. Então, é outra vida.
Eu acho que assim, não só pelo movimento da própria sociedade, pela questão financeira,
uhum,
né? Que imagino que tenha essa lei que vai reger as coisas. Mas muito mais a experiência.
Sim.
Você está na casa ou no
com
espaço,
certeza,
de alguém que,
uhum,
é daquela região e
com
pode,
certeza,
compartilhar isso, né?
Eles começam já na reserva do imóvel.
Uhum. Você
pode me deixar um secador de cabelo? Você pode me deixar isso?
Então, nas mensagens.
Então a gente oferece serviços também, querendo,
sim,
ou não, né? Tipo, ele tem uma caixinha de primeiros socorros ali. Eu deixo... Para todos, eu deixo café, açúcar, adoçante, sal.
Tá o básico ali.
Básico.
Não precisa comprar
sal,
óleo,
exatamente,
talvez.
Não compro grande porque vai ficando ruim.
Sim.
Mas eles têm sachês à vontade de sal, pimenta, azeite, vinagre.
Se chegou da rua...
Exatamente. Tem
alguma
tudo.
Coisa para,
uhum,
se virar.
Tem tudo. Produto de limpeza, produto de higiene, eu deixo alguma coisa também. A gente mandou fazer... A gente personalizou um cheirinho para os nossos imóveis. Tem todos o mesmo cheirinho. Que daí eu tenho em todos eles aquele aromatizador.
Tá.
E espirro também quando eles estão chegando, de lençóis. Então, tem aquele cheirinho personalizado da minha empresa. que é o único lugar que vende.
Aster Essence. Então, aliás, Aster é nome de perfume, hein? Podia falar com a Natura,
Aster,
né?
Aster é nome de perfume?
Poderia, Aster. E o seu novo aroma está no ar, né? A magia do seu perfume inconfundível.
Olha!
Gente, cadê? Vamos ligar pro Boticário agora. Ó.
Eu não sei. É, porque todo mundo me pergunta o que é Aster, né?
O que é Aster?
Então... A gente tentou de todos os nomes.
Eu gosto que a nossa conversa tá assim, ó. Pum, pá. Tá muito bom, vamos, vamos nessa.
Tentando registrar de tudo quanto é jeito, não dava. Então vamos pegar sobrenome. Já tinha Simeone, já tinha Giuseppe, que era
Simeone do... Simeone Imóveis.
Já tinha. Ah. É... E não é assim do meu irmão, que veio depois.
Tá.
É... Daí eu falei, vamos pôr as nossas iniciais. A Marina tava com a gente, então RKM já tem, MKR já tem. Que coisa. Daí minha mãe falou, filha, sonhei com o nome da tua empresa. Ah, é, mãe? Como que é? Estrela. Eu falei, vou por Estrela. Aí a gente pesquisou as línguas. Aster é estrela em grego.
Olha, que bonito.
Uhum.
Sabe que a segunda... Hoje é a segunda entrevista que alguém fala de estrela.
Ah, é?
Alguém veio com uma imobiliária que chama Vega,
uhum,
que é o nome de uma estrela.
Olha só.
E você agora tá falando de Aster, então nós estamos, né, orbitando aí na Via Láctea do mercado imobiliário.
Muito bom.
A Polar fica aqui, que é o Apolo 13, Apolo 11, né? Você sabe que a Polar vem de Apolo 11.
Não, não sabia.
Você não sabia?
Não sabia.
Menina, vem de Apolo 11, né? Porque a
e
empresa
foi
fundada...
E o que é aquela tartaruga, meu Deus?
Então, a tartaruga veio... foi, assim, eu acho que é o case mais único da cidade, assim, de você ter vários conceitos criativos se interseccionando...
Entendi.
Num conceito... vamos dizer, no mínimo, excêntrico. Porque você tem a coisa da Polar, porque a empresa foi fundada no ano em que o homem chegou, uhum, na Lua. Então, uhum, Apolo, Apolo 11. E a tartaruga, que não tem nada a ver com foguete, com nada.
É a casa.
Mas que é a casa, que é a tartaruga, que é o Apolino. Que agora, se você passar pelas Apolares, o Apolino está de Papai Noel, em todas as lojas. Eu acho engraçado. Eu gosto, acho divertido, assim, tem um lado lúdico, né? É, que traz um pouco dessa publicidade dos anos 60, e que a Polar conserva, né?
Sim.
Por mais que ela se modernize, ela é datada, né?
Sim, e se vê, eles estão com locação stay também.
Então, tá vendo? Eu acho isso muito legal. Então você tem um olhar pra essa tradição, mas, né?
Uh-huh.
Tem gente correndo pra se modernizar. É o Apolo, né? O Apolar. A tartaruga fica só... Bom, vamos voltar aqui no Airbnb. E hoje, então você tem esses imóveis. Eu imagino que eu vejo um movimento no mercado, principalmente em relação aos lançamentos, de muita gente fazendo empreendimentos para serem Airbnb. Uhum. Você confirma essa informação? No mercado de Curitiba, isso explodiu, né?
Explodiu.
As construtoras construindo para vender para investidores fazerem Airbnb.
O centro, eu acho que em 2-3 anos entrega umas 6.000 unidades, mais ou menos.
Com esse perfil. Meu Deus. E hoje vocês estão com quantas unidades?
No total, nós estamos com 80, que a gente está com pouco tempo, né?
Tá, mas já é bastante coisa.
Uhum.
Pô, para 3 com o telefone ligado direto. 24 horas. 80 é muita coisa. Imagina, dá mais que 20 para cada uma.
Sim.
Certo. E a taxa das imobiliárias para essa administração varia
de imobiliária para imobiliária.
A média, mais ou menos?
Em torno de 20%.
É, uhum. Essa é a média.
A média.
E tem algum custo de implantação? Não. É só...
No início, eu cobrava, tá? Que é o preço do fotógrafo, o preço do vistoriador. Mas como eu quero atingir, ampliar, né? Eu tô bancando isso,
uhum,
tá? E a nossa taxa também é menor, é 15%.
Olha aí, ó, você que tá me ouvindo, que tá interessado, Aster Estrela Imóveis.
Eu não sou boazinha, tá? Eu só quero dominar.
Cara, esse São Jorge nessas costas, continua funcionando,
continua,
né? Com a lança, né? Olha eu aqui. Muito, eu que te entrevistei, hein?
Então,
eu quero saber onde é que eu entro nessa história.
Então,
que
você
massa.
Ajudou.
Muito bom. E então, bacana. Então, vocês estão com esse, né, com esse, e olhando para esse mercado, né?
Uhum. Até contar para quem pensa em trabalhar com isso, ela movimentou a imobiliária também, porque assim, o que começou a fazer, gostou, daí veio comprar mais imóvel para fazer a mesma coisa.
Uhum.
É, às vezes vem hóspede para cá vem visitar imóveis para compra, e daí fica 2-3 dias ali no Airbnb. Daí acaba conhecendo, gosta do nosso trabalho, e daí a gente já pega ele para vender esse imóvel também.
Entendi. Então você faz a venda, faz um trabalho Sim. casado, vende e transforma em Airbnb, que é o melhor dos mundos, quer Sim. dizer, é uma solução completa.
Exatamente.
Né? Você está oferecendo para ele a possibilidade uhum. de comprar, de investir,
a gente
de
monta.
Rentabilizar.
Tem gente que nem conhece o apartamento. Ele fica pronto, a gente monta tudo, tudo.
Isso que eu te falar aí, você tem contato com esse proprietário depois da compra?
Muito pouco.
Ou ele só passa a conta bancária uhum. e você deposita?
Uhum.
Repassa e tá
tem
tudo
uns
bem.
Que eu não conheço.
Sério, uhum. menina?
Eu tô atendendo um médico que me mandou 4 imóveis. Daí ele falou assim, não tenho tempo de nada. Daí eu falei, vou comprar isso, isso, aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Ele só depositou. Nunca vi ele.
Sério?
Nunca.
E as indicações têm chegado por onde? Por imóveis de que você já, uhum. já aloca. Fala, ó, a turma faz bem, tá bacana, a gente tá tendo um bom trabalho.
A nossa vida inteira foi assim. Indicação de cliente, desde o início. Pra tudo.
E assim, falando um pouco de você, né? A gente já tem que caminhar pros finalmente aqui. É rápido, já, você vê
nossa,
que...
É, você vê como rápido.
É, de tudo que você já fez, né? Você é muito multidisciplinar no mercado, uma estudiosa compulsiva.
Sim.
Pintou a dúvida, você não vai no Google, você vai na universidade. Então, vou fazer um curso de 4 anos. Pra que eu vou olhar aqui no chat GPT, né? Vamos estudar,
Sim.
vamos comprar livro,
dando
vamos mergulhar.
Aula de direito imobiliário.
Olha isso! Tá vendo? Eu gosto do meu radar, porque ele sabe, ele vai, né? Que legal. Mas de tudo, né, que você transita, por onde você transita, o que você mais gosta? Você, Carla, gosta de fazer no mercado?
Disso, do direito, amo direito
Você
imobiliário.
Amo direito imobiliário.
Amo. Uhum. Adoro quando o cliente chega com o advogado e assim. Você sabia que advogado não estuda direito imobiliário? Só se ele fizer uma pós?
Pois é, eu tenho essa percepção.
Eles não têm essa
não
matéria.
Não é uma coisa específica, uhum. né? Muito genérico.
Eles não estudam, não uhum. tem na grade deles. Então, quem quer estudar direito imobiliário faz uma pós, ou enfim. É, então, eu adoro chegar para o advogado que fala assim: ó, oh, isso, aquilo. Não, não, não. É assim, assim, assado. Adoro, adoro. Acho que era o sonho do meu pai que
Mas
eu fosse
você
advogada,
não é,
pelo menos.
Não é bacharel em direito.
Não, não. Não.
Mas faz todos os cursos.
Sim.
Tá, que te permitem transitar.
Uhum.
Então, direito.
O próprio negócio, aliás, quem quiser fazer vestibular na federal, gratuito. O curso é sensacional. A gente tem 9 matérias de direito, a gente estuda economia, a gente estuda arquitetura, a gente estuda engenharia. É sensacional e totalmente gratuito.
Mas tem que prestar vestibular.
Tem que prestar vestibular.
Tá, mas é um curso, vamos dizer, superior?
Superior,
Ah, tá.
É.
Então você tá fazendo direito imobiliário?
Não, eu já terminei.
Tá.
Tá, mas não é direito imobiliário, é negócios imobiliários.
Ah,
e daí eu estudo direito...
Direito dentro do negócios imobiliários.
Direito imobiliário,
sim,
direito
entendi.
Ambiental, direito condominial, tudo ligado ao imóvel a gente estuda.
Nossa, eu tô interessada em fazer isso,
maravilhoso.
Hein?
Ai, pena que
negócios
já...
imobiliários, você presta vestibular há 4 anos?
Ah, inclusive, eles abriram agora para...
Cotas.
Não.
50 a mais, tô
não.
dentro.
Não, você não ia adiantar.
Por quê?
Porque é todo mundo 50 a mais.
É verdade. É mesmo, a turma é bem
Na verdade,
madura,
assim,
vamos dizer
quando,
assim.
Quando eu entrei, a maioria tinha a minha idade, 40 e poucos anos, daí tinha os de 60... E hoje eu já tenho 50, né? Mas na época
Sim.
eu tinha 40 e poucos. E daí tinha a piazadinha que eu trouxe tu trabalhar comigo.
Olha, ainda em captadora.
São meus amores,
um RH. Nossa, esperta você, hein? Onde que eu vou achar corretores? Claro,
não,
vai ser professor do...
Lógico.
Cresce, não sei, de algum, né? De técnicos em negociações, você vai pegar
exatamente,
a turma lá.
Exatamente.
Perfeito.
E agora eles vão abrir matérias exclusivas, se você quiser. Você não precisa fazer vestibular. Eu quero assistir tal matéria, eu quero assistir
não,
tal
UFR?
Matéria na Federal.
Pô,
hoje hoje é a reunião que eles estão abrindo isso.
Tá.
E daí eu falei assim, eu não posso ir hoje, mas eu quero fazer mais matérias. Não, pode, não precisa participar hoje.
E onde que a gente se informa sobre isso?
Ah, eu te passo tudo.
Passa, que depois eu passo pra turma aqui.
Divulga.
Joia. Muito bem, então olha, tem um lugar acadêmico forte aí também, né? Do
muito,
conhecimento,
muito,
né? Você
muito.
Se identifica com esse aprender
eu,
e ensinar,
eu sou
né?
apoiadora de que para ser corretor tinha que fazer. Porque os nossos cursos são muito fraquinhos, né? Tipo, tem uma escola aqui que é muito boa, não posso fazer merchan, mas porque eles fazem cursos extras do que é o exigido.
Entendi.
Né? Então, muitos corretores não fazem a menor ideia do que estão fazendo. São bons vendedores.
Claro.
Mas não.
Mas isso que você falou, as complementares que são essenciais, né? Arquitetura, sim, economia, uhum, engenharia, direito. É, não tem como escapar, né?
Você vai
urbanismo.
Amar. Uhum.
Nossa! Que massa. Bom, mulher, você só veio trazer novidades, só coisas legais, né?
Olha, passou o medo. Eu tava com tanto medo de falar, porque eu tenho pavor de falar.
Sério?
Sério.
Ainda bem, porque se você tivesse à vontade, eu não sei o que ia ser desse podcast. Graças a Deus, a pessoa veio aqui, né? Tremendo. Não, deu super conta do recado.
Ah, que bom.
E eu sempre tive em você uma pessoa, assim, curiosa, trabalhadeira mesmo. Sabe, uma mulher trabalhadeira, como se falava antigamente, uhum, que acorda, que corre atrás. Isso que a gente, né, tem pouquíssimo contato, nos conhecemos bem lá atrás. Mas à medida que as pessoas vão sobrevivendo nesse mercado, uhum, e aparecendo aqui ali, né, com o seu fazer, você consegue perceber quem realmente acorda, né? Tipo, vamos lá pegar meu aradinho e ficar ali na minha terrinha, né? E você é uma dessas pessoas que,
obrigada,
né? Muito legal, Carla.
Obrigada.
Tô bem feliz que você tá aqui contando tudo isso.
Que bom.
E se a gente quiser te achar, né? Eventualmente alguém que queira fazer Airbnb ou alguma imobiliária que queira entender esse negócio ou que queira conhecer o que vocês fazem ou, enfim, a Aster como um todo, você... Passa teu acende o teu outdoor agora.
Então, nós temos... Eu tenho o meu Instagram, que é Carlinha Simeone. Era Carla, mas foi roubado, daí ficou Carlinha Simeone.
E a Carlinha com K, né?
Carlinha com K.
Não com C.
E daí, Aster Imóveis Curitiba. Não sei se depois você deixa meu celular nas legendas, alguma coisa assim.
Pode falar aí, a gente
falar?
Deixa. Uhum.
Tá, é 999-17-50-32.
41, né?
41.
Bacana. Carla, muito obrigado pela sua presença.
Obrigada
mesmo.
A você pelo convite.
Eu já vou fazer aqui um agradecimento à minha audiência, mas principalmente ao pessoal que te segue. Se inscreve no nosso canal, Nuna Marketing Imobiliário. Vamos lotar de inscritos para a gente ter mais alcance, para os algoritmos ficarem loucos e a gente conseguir entregar todo esse conteúdo para mais gente, né? Quanto mais gente, melhor. Esse é o nosso objetivo. E além de agradecer a tua presença aqui com a gente nessa mesa tão gostosa de conversa, eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores que fazem esse projeto ser possível, que é a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, a Invebras Imóveis, Schumacher, SZL e Espaço Italina na Avenida Iguaçu 3825, são
muito
as pessoas,
bom,
as empresas que nos apoiam. Eu te agradeço de coração.
Obrigada.
E até o próximo episódio. Obrigada.
Obrigada.